No lindo lago do amor. Agora, Vitória da Conquista.
Nasceu na minha terra, nem sabe o que é guerra, só quer, só tem amor. Não precisa ser alguém, nem mesmo ter vintém, ninguém lhe olha a cor. Tem tanto samba também, tem terreiro, mesmo seu Deus é também brasileiro. E quem nasceu na minha terra é livre, é feliz e tem tudo que quis. Quem nasceu na minha terra nem sabe o que é guerra, só quer, só tem amor. Não precisa ser alguém, nem mesmo ter vintém, ninguém me olha a cor. Tem tanto samba também, tem terreiro, mesmo seu Deus é também brasileiro. E quem nasceu na minha terra é livre, é feliz e tem tudo que quis.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
E Vitória da Conquista, nossa terra, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa Fala Conquista. Ao meu lado, no comando da bancada desse programa de hoje, a paraibana mais querida do Rádio Conquistense. Muito boa tarde, Samara Dias.
Oi, Guilherme, boa tarde para você. E é claro, uma boa tarde especial para você que está acompanhando o nosso Fala Conquista. A gente chega com muita informação, tudo preparado com muito cuidado, com muita responsabilidade e, claro, com muito carinho para você. O Fala Conquista começa agora e vai até 1 PM. É claro que você vai ficar na nossa companhia, né, Guilherme?
Com certeza, Samara. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para quem está ouvindo a gente no carro, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja. Você que está nos ouvindo pela internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo, está aproveitando para ter acesso às notícias de Conquista através aqui do rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo para você que está aí nesse horário sagrado de meio-dia, ligado com a gente aqui na Rádio Câmara 90.3. Lembrando que o nosso Fala Conquista é resultado do trabalho da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Especialista alerta para os impactos do possível Super El Niño.
Polícia Militar divulga balanço da Operação Ressonância.
7º Batalhão de Bombeiro Militar realiza campanha Ligados pelo Sangue para incentivar doação.
Novas regras sobre saúde mental no trabalho entram em vigor hoje.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha só, Samara, aqui em Conquista a tarde segue com muita nebulosidade, temperatura agradável, como a gente já está acostumado aqui em nossa cidade. A máxima de hoje não ultrapassa os 21 graus, ar-condicionado central ligado, deixando todo mundo nessa temperatura agradável e confortável. A mínima fica aí pelos 18 graus e eu duvido muito que não tenha estado abaixo disso, ali perto das 5 horas da manhã. À noite, o céu permanece nublado com neblina, mas não há perspectiva de chuva significativa.
Em Anagé, o tempo continua firme durante a tarde, com sol entre nuvens e máxima de 27 graus. A mínima é de 18. A noite será de muitas nuvens e um clima mais fresco.
Em Itapetinga, Samara, a previsão indica calor moderado e possibilidade de pancadas rápidas durante a tarde. A máxima por lá pode chegar aos 26 graus, com mínima de 20. À noite, o tempo fica mais estável, apesar da quantidade de nuvens.
Em Cândido Salles, a tendência é de tarde com variação de nuvens e sensação térmica agradável. Os termômetros devem variar entre 18 e 26 graus. À noite, o clima segue firme e com vento leve.
Para Mirante, a previsão aponta tarde parcialmente nublada e temperaturas entre 17 e 25 graus. Em Mirante, a noite será fria para os padrões da região, com bastante nebulosidade.
Em Poções, a tarde terá sol entre nuvens e temperaturas oscilando entre 18 e 24 graus. Durante a noite, o céu permanece encoberto, mas sem previsão de chuva forte.
Em Itarantim, terra da Pedra de Três Pontas, a previsão é de calor moderado durante a tarde, com máxima de 27 e mínima de 19 graus. Há possibilidade de chuva rápida e isolada no final da tarde, mas à noite tende a ser de tempo firme.
As informações são da agência Climatempo.
Dúvidas, reclamações, sugestões. Fala Conquista. Mande um zap para 77-3086-9646. 3086-9646.
12 horas e 5 minutos, Samara Dias. A Polícia Militar concluiu aqui em Conquista a Operação Ressonância, realizada pelo Comando de Policiamento da Região Sudoeste. A ação aconteceu ao longo de 11 dias e teve como foco o combate à adulteração, clonagem e circulação de veículos com restrição de furto e roubo na nossa região.
E olha só, Guilherme, mais de 60 policiais militares participaram dessa importante operação, que contou também com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, do DETRAN e também do Departamento de Polícia Técnica.
Ao todo, Samara, 64 veículos foram encaminhados para a perícia e somente nessa sexta-feira passada, 45 veículos foram devolvidos aos seus legítimos donos. Para falar um pouco mais dos resultados da operação e do trabalho integrado das forças de segurança, a gente conversa agora com o comandante do CPR Sudoeste, Coronel Paulo Guimarães. Muito boa tarde, Coronel. É sempre uma satisfação para a gente recebê-lo aqui, inclusive com boas notícias como essa.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara. Agradeço a oportunidade e o convite de vir aqui para poder a gente trazer esses resultados da operação. Só um recorte, né, uma observação, foi uma operação na Polícia Militar com apoio, foi uma operação integrada entre as forças de segurança. Né? Nós tivemos a integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Polícia Técnica e do DETRAN. Uma preocupação que existe, na verdade, da integração da Secretaria de Segurança Pública para que todas as forças juntas, integradas, atuassem para que pudéssemos identificar veículos que estariam nos pátios, né, de estacionamento e que haviam sido provenientes de crimes praticados por bandidos, facções aqui na nossa região. Então, a gente conseguiu, ao longo dessas duas semanas, fazer diversas abordagens, né, foram mais entre os pátios de estacionamento aqui na nossa cidade, só de veículos duas rodas, foram mais de 540 veículos vistoriados. Né? Se nós formos para fazer a comparação, tivemos operação não só de fiscalização no pátio, mas também fizemos abordagens itinerantes e fixas durante essas duas semanas. O Esquadrão Falcão esteve envolvido diretamente aqui sob o comando da Major Carol Luquezzi, mas tivemos também, como eu disse, todas as forças envolvidas, o delegado, o Dr. Xangai, também da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica, a Polícia Rodoviária Federal, o policial rodoviário Mato Grosso também esteve representando aí a nossa co-irmã lá, a Polícia Rodoviária Federal, e na verdade foram os números bastante positivos, como você citou aí, foram 30 veículos quatro rodas, 15 veículos duas rodas, ainda teve um cavalo mecânico também que foi identificado e que foi devolvido aos seus respectivos donos, ou ao seu respectivo dono, cada veículo desse que foi devolvido.
Coronel, desculpe só a minha ignorância, o que é um cavalo mecânico?
Desculpe. Quando a gente fala num veículo acoplado, né, um veículo uma combinação de veículos, né, que nós temos aqui, uma carreta ela é composta de um cavalo mecânico e de um reboque. E dependendo do veículo, ele pode ser um reboque ou pode ser um semi-reboque. Né? Então, o veículo tracionador que puxa aquele semi-reboque, na verdade, ele é um cavalo mecânico. Né? Ele é um veículo tracionador que vem tracionando e puxando os demais veículos. Pode ser uma ou dois outros veículos. Pode ser até uma combinação de veículos, como o pessoal, como a gente chama aí, de bitrain e outros veículos mais. Mas aí as forças, como eu disse, foi feito um trabalho de levantamento desse veículo que tinha restrição de roubo e furto no sistema. A nossa co-irmã também, como eu falei, doutor Xangai, sob também a coordenação do doutor Neuberto, né, que nós tivemos algumas reuniões, e também a Polícia Técnica aqui, o DETRAN, sem querer ser repetitivo, mas as forças de segurança como um todo agiram em busca de nós termos esse prazer de trazer, devolver esse veículo aos seus proprietários, fazendo também as fiscalizações, no sentido que nós pudéssemos retirar de circulação essa ferramenta que é muito utilizada pelas facções criminosas para poder promover outros crimes. Né? Eles roubam o veículo, utilizam esses veículos furtados, roubados, para vir a praticar os delitos. E o objetivo também da polícia, das forças de segurança, é justamente enfraquecer essa modalidade de crime aqui na região sudoeste.
Coronel, a Rádio Câmara acompanhou, né, o lançamento dessa importante operação Ressonância. Na oportunidade, a gente conversou com os representantes de todas as forças integradas, né, que o senhor destacou, as forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, como também a Polícia Civil, o delegado Xangai, que o comandante coronel Paulo Guimarães destacou, é justamente o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui em Vitória da Conquista, que desenvolve um trabalho muito importante, né, nessa área da segurança pública. E, no momento do lançamento, um dos pontos abordados foi justamente o sucesso dessa operação em Salvador, né, que ela aconteceu primeiro na capital baiana, e ela foi trazida aqui para a terceira maior cidade da Bahia, justamente para alcançar bons números, como aconteceu na edição em Salvador. O senhor acredita que essa operação superou as expectativas do trabalho das Forças Integrais de Segurança? Vocês conseguiram ter um bom resultado?
Sem sombra de dúvidas. Acho que Conquista, ela é, como eu sempre costumo dizer, uma cidade extremamente diferenciada, não só pela população, né, pela, vamos dizer assim, a parceria que nós temos com a população da região sudoeste, pela população ser uma população extremamente ordeira, pacífica, mas, acima de tudo, a participação e a compreensão da polícia, da população de Vitória e Conquista. Como eu falei, que entenderam essa importância dessa operação que foi realizada aqui na região. Como você falou, foi iniciada em Salvador, mas também foi realizada concomitantemente no mesmo período em Santo Antônio de Jesus, em Eunápolis, em Itabuna e em Ilhéus. E graças a Deus, graças também ao empenho de todos, nós tivemos aqui os números, né, maiores números em termos de resultado, não só em termos de números abordados, mas também como veículos identificados. E é feliz e gratificante a gente ver a reação do proprietário quando ele recupere.
Vai perguntar para o senhor.
Consegue recuperar ou consegue tomar informação de veículos seus que são veículos seus que estão sendo devolvidos.
Sim.
Assim, que nem ele nem sabia que o veículo estava dentro de um pátio de estacionamento do Detran. E aí vários condutores satisfeitos, felizes, agradecendo, até porque a maioria desses veículos que nós devolvemos, eles não tinham seguro. Né? E aí imagine o proprietário, de repente ele consegue reaver o seu veículo, os veículos às vezes até de um valor até um pouco mais acima de uma média de um carro popular, e aí ele conseguir recuperar. Então essa satisfação de ver a reação do povo, da população que recebe normalmente seu veículo de volta, isso é muito gratificante. Né? E acima de tudo a gente está fazendo também um dever de justiça, a gente também devolver ao seu respectivo, ao seu real proprietário, o bem que ele foi roubado, ele foi tomado de forma ilegalmente.
Coronel, a gente vê esses números, inclusive, foram apresentados pelo próprio comandante, e eu, particularmente, já tive uma moto tomada de assalto e foi recuperada, inclusive, pelo Esquadrão Falcão. E a gente, realmente, a sensação que a gente tem ao ter um veículo recuperado é de uma felicidade, de uma alegria. Claro, tem uma preocupação envolvida também, até pela própria prática, muitas vezes, de furtar veículos para poder praticar crimes. Mas a gente tem dados hoje aqui da nossa região da quantidade de ocorrências que são concluídas com a recuperação desses veículos. Como é que a gente está também em relação a esses números, em relação ao restante do estado?
Bom, em restante do estado eu não tenho números, eu posso falar aqui pela região sudoeste, e a região sudoeste só foi uma operação específica, mas outras operações estão em andamento. E a gente sabe da importância, como você citou aí, da importância e da especificidade dos policiais militares que compõem o Esquadrão Falcão, excelentes policiais militares, muito bem treinados, capacitados, sob o comando da Major Luquezzi, e a gente sabe que esses policiais, eles têm uma certa expertise maior na área de trânsito, e aqui também vai o meu agradecimento, né, tanto à Polícia Técnica na pessoa de Xangai, como também da Polícia, da Polícia Técnica, que também foi, do Departamento de Polícia Técnica, que também foi bastante atuante no sentido de fazer a identificação veicular. Foram passados aparelhos fornecidos, inclusive pelo próprio Detran, no sentido de nós pudéssemos fazer o escaneamento desses veículos, a fim de nós pudéssemos ter uma maior resposta, né, uma celeridade maior, no sentido da identificação daquele veículo que ali estava sendo identificado e sendo fiscalizado. E aí, como eu estava falando, o Falcão, mas não só o Falcão, todo o CPS do Oeste, todos os municípios, as unidades que compõem nosso orgânico, estará sempre diuturnamente atuando no sentido de que nós possamos ter um trânsito seguro, né? Na verdade, que nós possamos ter veículos conduzindo, veículos com seus veículos em situações legais, e nós não tenhamos nenhuma imprevista aqui na nossa região. Temos aqui, eu estava conversando há pouco aqui com Samara, falando a ela que nosso próximo grande evento está se aproximando aí ao São João. Nós já iniciamos, né, não agora, mas já tem alguns meses, já foi iniciado a preparativo, né, para o emprego da Operação São João, que é um grande emprego, é uma grande operação que tem um emprego bastante significativo da nossa tropa. Tivemos uma situação bastante tranquila no ano passado, com fé em Deus e também com a participação de todos, não só das pessoas que vão curtir esses festejos juninos, mas também com a participação da Polícia Militar, que estará sempre ali presente, fazendo o seu policiamento ostensivo, preventivo, e orientando também as pessoas. Tenhamos também, com fé em Deus, um São João 2026 tranquilo e de ordem, pacato aqui na nossa região sudoeste.
A Operação São João, né, já que o senhor tocou nesse assunto, não será só aqui em Vitória da Conquista, né? Só mais uma cidade em que os policiais estarão trabalhando para trazer um São João mais seguro. Outras cidades aqui da região sudoeste da Bahia que estão sob o comando, né, do senhor, também vai contar com essa operação.
É, a operação da operação do CPS do Oeste, São João, ele abrangerá 35 municípios. Sabemos que desses 35 municípios, tem alguns municípios que ele tem uma, vamos dizer assim, um calor maior durante o São João, outros são mais durante o São Pedro. Então, essa operação ela vai perdurar até o final do São Pedro. Mas, como eu disse, né, ela vai abranger todas as 35 cidades. Algumas que têm uma expertise maior de fazer o seu São João, de ter um São João mais participativo, com presença até de pessoas de outras cidades, de outros estados, que às vezes tem uma maior concentração. Mas, independente de qual seja o município, independente da grandeza da festa ou da quantidade de população que vai participar da festa, tenha certeza que a Polícia Militar estará presente, com um efetivo condizente, preparado para poder agir, atuar, orientando acima de tudo, mas fazendo o seu policiamento ostensivo e preventivo, que é a nossa obrigação constitucional.
Coronel, como é que funciona o planejamento de policiamento, né, em contextos como esse, que é uma festa que diversas cidades atraem várias pessoas de diversos estados? Como é que funciona esse planejamento do policiamento?
Olha só, o planejamento é uma... Assim como o carnaval, para você ter uma ideia, quando termina o carnaval, já se inicia o planejamento do carnaval do ano seguinte. Não é diferente no São João. São João é uma festa guardada às devidas proporções, de um tamanho tão grande quanto. É claro que o carnaval ela tem uma concentração na capital do estado, e o São João ele tem concentração nos 416, com Salvador, 17 municípios. Então temos um evento muito grande em todo o interior do estado. Então, a nossa preocupação do São João ela já começa já há alguns meses em que nós começamos a sentar, preparar, discutir para ver como é que a gente vai fazer esse emprego. Né? Então, temos uma participação dos comandantes, né, que comandam aqui o nosso efetivo, o nosso orgânico aqui do CPS do Oeste, em que nós tratamos, sentamos e discutimos como é que vai ser o emprego desses policiais militares. Só um detalhe, Guilherme, lembrando que o emprego dos policiais militares que venham a reforçar alguma cidade aqui na região, esse reforço não impactará em nenhuma redução do policiamento ostensivo na sua cidade. Esse emprego será feito em caráter extraordinário, o policiamento trabalhará em regime de escala extra, para que nós não tenhamos nenhum tipo de solução de continuidade no nosso serviço ordinário, tanto em Vitória Conquista como nas demais cidades aqui da região sudoeste.
Coronel, eu tenho uma impressão que eu acredito que é compartilhada pela maior parte da população. O São João é uma festa bem mais tranquila do que o Carnaval.
Sim, quando eu quis dizer a questão da proporção, que você vê hoje praticamente...
Quanto à movimentação de pessoas mesmo.
Exatamente. É que nós temos, durante o Carnaval, um deslocamento muito grande de pessoas que vão para a capital do estado. Né? No São João... É um efeito contrário, né? Temos um deslocamento muito grande das pessoas da capital do estado para o interior. E também com isso, como nós sabemos que o São João do Nordeste, né, é um São João que tem uma maior participação popular, então recebemos também muitos visitantes de outros estados que vêm participar da festa. Então, aqui na cidade, por exemplo, que nós estamos praticamente na divisa com Minas Gerais, temos muitos mineiros que vêm participar aqui na região sudoeste do São Pedro e do São João. Então, assim, nós temos também que ter o cuidado para poder nós prepararmos a montagem do policiamento nesse evento, para que nós tenhamos uma situação tranquila. Muitas vezes esse evento ele não é concentrado em um lugar só. Né? Aí você vem um São João, aí você tem um São João no bairro X, você tem um São João no povoado Y, no distrito Z. Então, assim, nós temos uma distribuição muito grande. E é uma festa que não se realiza em um dia só. Nós temos a concentração maior do São João, que é a noite do dia 23, mas muitas vezes ela começa até antes, dois, três dias antes. Então, tudo isso aí é feito a montagem, como a gente falou anteriormente, sem querer ser repetitivo, o planejamento operacional, que é uma coisa extremamente sensível, estratégica, e que a Polícia Militar que detém essa competência, né, de fazer o planejamento estratégico, ela tem todo esse know-how e essa expertise para poder fazer um planejamento para que nós tenhamos, mais uma vez, um festejo aqui tranquilo, não só em Conquista, mas em toda a região sudoeste.
E uma outra parceria muito importante, né, Coronel Paulo Guimarães, é a parceria da Polícia Militar com a população, com a sociedade, né? O sucesso de várias operações que a instituição desenvolve também pode ser atribuído a essas pessoas, né, que contribuem com o trabalho da Polícia Militar.
Sem sombra de dúvidas, né? A gente entende que a participação popular era de fundamental importância. E como eu falei aqui no início, né, que nós temos em Conquista realmente uma população que ela é parceira da Polícia Militar. É uma população que Conquista, além dela ser, ajudar no sentido de informações, entender a filosofia das nossas ações preventivas, elas são pessoas que têm essa sensibilidade, essa expertise. Então, a gente reconhece essa participação popular, e Conquista não é diferente. Aliás, ela é diferente por isso mesmo, né? Porque sabemos da questão do cuidado que tem a população aqui da nossa região sudoeste.
Coronel, só para a gente estar chegando já ao final aqui da nossa entrevista, uma das coisas que o coronel falou que me chamaram a atenção é justamente a presença de pessoas de outros estados vindo aqui, inclusive para a nossa região, até pela própria proximidade. Existe hoje um diálogo entre a Polícia Militar da Bahia com a Polícia Militar de Minas Gerais, um diálogo que aponte, inclusive, compartilhamento de dados, de procurados num estado e no outro, de modo que, caso passe de lá para cá ou daqui para lá, as polícias consigam identificar como é que funciona esse diálogo, principalmente em regiões como a nossa, que estão muito próximas da divisa do estado?
Olha, As forças de segurança, no caso a Polícia Militar de todos os estados, elas trabalham de forma muito harmônica, em sintonia. Eu, há cerca de uns 30 dias atrás, eu participei em São Paulo, acompanhei o nosso comandante-geral, o Coronel Magalhães, em uma reunião do colegiado dos comandantes-gerais de todo o Brasil. Eles estavam reunidos lá, todos os coronéis e comandantes-gerais. Então, as forças, elas trabalham bastante sintonizadas. Uhum. Independente dessa questão, existe também o trabalho de inteligência. Através da nossa central de inteligência em Salvador, nós temos também uma interlocução com todos os demais estados. Recentemente, nós tivemos um crime que foi praticado aqui num município aqui da divisa, nosso da Bahia, e através de uma relação com o estado de Minas Gerais, esse criminoso ele foi preso justamente no estado de Minas Gerais e foi, a gente foi, né, a Polícia Militar fez o contato e nós tivemos essa resposta positiva da prisão desse criminoso. Então as coisas são feitas de forma muito sintonizadas, vamos dizer assim, né, com as polícias militares. E como você falou, nossa situação que temos aqui com a divisa de Minas Gerais é uma situação até que nós temos, como eu disse, uma relação muito boa com o estado de Minas e com isso favorece para que nessa essa interlocução nós só tenhamos que trazer números e resultados positivos aqui.
E em grandes eventos, né, como vai acontecer também aqui em Vitória da Conquista, né, o nosso São João, a Polícia Militar também conta com a tecnologia das câmeras de reconhecimento facial, né, que também ajuda, contribui com o trabalho da polícia.
Isso. Obrigado até pela lembrança, Samara. Nós, inclusive, durante esse evento, nós, inclusive, já fizemos um contato com Salvador e nós vamos ter aqui um incremento de mais câmeras que serão colocadas aqui na nossa região, aqui especificamente no caso de Vitória Conquista. Nós colocaremos, inclusive, no maior de câmeras de reconhecimento facial, identificação veicular também, veículos roubados, que ficarão nas imediações do Parque de Exposições durante esse evento aqui na região de Conquista, né? Na cidade de Vitória Conquista. Então, do evento aqui em Conquista mesmo, nós teremos um incremento maior de câmeras, além daquelas que já tem, que serão colocadas nas imediações do parque, justamente para que a gente possa também ter essa ferramenta, que é a ferramenta do reconhecimento facial, através da nossa superintendência de telecomunicações, com em Salvador, para que a gente tenha também um aporte maior no sentido de prevenir a qualquer tipo de presença e também a retirar a circulação pessoas que tenham com mandado de busca ou mandado de prisão em aberto.
A gente conversou com o Coronel Paulo Guimarães, comandante do Comando de Policiamento Regional daqui do Sudeste do Estado. Coronel, a gente mais uma vez agradece a atenção e deixa a Rádio Câmara de portas e microfones abertos. Sempre que tiverem qualquer novidade, informações importantes a passar para a nossa população, pode contar com a força da Rádio Câmara. Para a gente é uma satisfação poder servir ao nosso município também dessa forma.
Guilherme, agradeço a você, agradeço a Samara, o espaço cedido, por essa rádio aí, que tem sido bastante uma parceira da Polícia Militar, no sentido de abrir sempre espaços para que nós pudéssemos vir aqui e trazer informações aqui a, não só ao povo conquistense, mas à região sudoeste. Dizer que, em específico, essa Operação Ressonância, a gente agradece a integração, aos parceiros que trabalharam ao lado da Polícia Militar, e temos certeza que outras operações virão para que a gente possa, acima de tudo, estar trazendo a tranquilidade, né, Conquista. Nós sabemos que a região é uma cidade extremamente tranquila, pacata, temos melhores resultados, melhores números em todo o estado da Bahia, não à toa que fechou 2025 uma cidade mais tranquila de todas aquelas acima de 100 mil habitantes. Mas, acima de tudo, é importante que nós registremos aqui que a Polícia Militar, ela estará diuturnamente continuando fazendo o seu trabalho, e, como diz o nosso comandante-geral, né, e o próprio slogan institucional da corporação, a Polícia Militar, ela é uma força a serviço cidadão. Conto com a Polícia Militar, agradeço o espaço e desejo um bom dia a todos. Muito obrigado.
Grande abraço, Coronel. Agora 12 horas e 26 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
Conquista. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Meio dia e meia.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. PEC prevê transição para fim da escala 6x1 e teto salarial para controle de jornada.
Jornal Estado de São Paulo. Acordo de Lula e Mota prevê jornada de 42 horas este ano e 40 em 2027.
Jornal O Globo. Fim da escala 6x1 prevê duas folgas por semana e jornada menor já neste ano.
Jornal Globo Rio de Janeiro. Fim da escala 6x1 prevê duas folgas por semana e jornada menor já este ano.
Correio Brasiliense BRB espera receber mais de 2 bilhões e meio de reais até sexta-feira.
Estado de Minas, ponto final.
Diário do Nordeste no Ceará. Facções levam disputa para o mundo digital.
Jornal do Comércio em Pernambuco. PEC do fim da escala 6x1 prevê transição de um ano.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde destaca como manchete: efeito do fim da jornada 6x1 preocupa a população.
Jornal Correio. Marcas silenciosas revelam avanço da violência contra mulheres e crianças baianas.
Tribuna da Bahia. Salvador enfrenta baixa temperatura e chuvas.
Fala Conquista.
12 horas e 32 minutos. Os alertas sobre a possível chegada de um super El Niño já está preocupando cientistas e autoridades em todo o mundo. O fenômeno climático provocado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico pode provocar secas severas, ondas de calor, incêndios florestais e chuvas intensas em várias regiões do país.
Zé Guilherme, especialistas afirmam que o país precisa se preparar desde já para enfrentar os impactos dos eventos extremos e as mudanças no comportamento do clima.
Aqui no Sudoeste Baiano, a população também já começa a sentir alguns efeitos das mudanças de temperatura, principalmente aqui em Vitória da Conquista, conhecida pelo frio durante o outono e inverno. Mas afinal, como deve ficar o clima nos próximos meses? Existe previsão de mais frio e a chuva deve aumentar ou diminuir na região?
Pois é, sobre esses assuntos, a jornalista Andréa Povas conversou com o professor da UESB e geógrafo Rosalvi Lucas, que traz mais detalhes. Vamos acompanhar.
Climatologistas e meteorologistas de todo o mundo estão anunciando o Super El Niño, um fenômeno que está sendo considerado aí o mais intenso dos últimos 140 anos. E isso vai agravar, claro, as situações de cheias, secas e incêndios florestais no Brasil e no mundo, né? E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos nosso assessor, vamos dizer assim, para assuntos climáticos, professor Rosalvi Lucas, ele que é climatologista do Departamento de Geografia da UESB. Professor, seja muito bem-vindo ao Fala Conquista. Boa tarde.
Boa tarde.
Fala um pouquinho pra gente, professor, qual é a diferença desse super El Niño, né? Eu confesso que nunca ouvi esse termo com super, né? Com os El Niños que nós já estamos acostumados aí a viver e a ter vivido nos anos anteriores.
Veja só, o El Niño é um evento extremo climático que ele é derivado do aumento das temperaturas, né, superficiais do Oceano Pacífico. E quando o Oceano Pacífico é o maior oceano do planeta, tudo que acontece de elevação de temperatura ou então o rebaixamento, então afeta o clima mundial. Os três maiores oceanos são o Pacífico, né, o Atlântico e o Índico. E os três, quando os três se elevam todos juntos, então o efeito é bem mais geral. Quando é apenas o Pacífico, então o efeito é se minimizado. Eu pesquiso El Niño há mais de 20 anos e a gente, no registro, tem pelo menos uns 40 e poucos El Niño que são registrados. E todos eles ocorrem num intervalo de tempo mais ou menos regular, entre 2,5 a 3,5 anos, às vezes 4. E eles sempre, quando vêm, eles têm tipo assim, são uma espécie de alternância da intensidade. E, particularmente, essa palavra assim, é super El Niño, assim, eu considero assim, um pouco exagerado. Porque se a gente for considerar todos os El Niños que houveram até agora, como evento extremo, então, tipo assim, não teve praticamente quase nada de extremo.
Uhum.
Tipo assim, né? Aqui em Conquista, por exemplo, a temperatura muito, muito elevada dá 36, 37 graus. Quando é muito elevada, que sempre coincide com os El Niños. E vai continuar assim dentro desses parâmetros. Eles realmente, porque tem tipo assim, são três classificações, o fraco, o moderado e o forte. Esse forte, realmente, os efeitos são bem danosos. E tudo indica que esse que está vindo agora, né, a partir do segundo semestre de 2026, ele vai ser forte. E com os efeitos, né, nisso aí eu concordo, os efeitos vão ser bem sentidos. Agora, esses efeitos, eles são bem mais críticos nos lugares que tem pouca estrutura, estrutura socioeconômica, ambiental, do ponto de vista da administração pública, por exemplo, no sentido de armazenamento de água, as ruas que são mal cuidadas. E aí, normalmente, quando esse El Niño acontece, os efeitos são bem mais sentidos. E também nos lugares em que a economia é basicamente dependente da agricultura. Então, basicamente, os efeitos são mais nesse sentido, de que vai afetar, por exemplo, produtividade agrícola, aí afeta a produção de alimento, que afeta a oferta de água, que afeta a produção produção e comercialização de alimento. E nisso aí acaba influenciando, por exemplo, no setor da economia.
Sim.
E aí vai afetar a inflação, vai afetar, por exemplo, desemprego, vai afetar um monte de situações que realmente são preocupantes. Quanto menor é o lugar, mais forte é o efeito. E quanto mais habitado esse lugar, mais assim, estruturado do ponto de vista de todos os aspectos que posso imaginar, então os efeitos são bem menores. E, basicamente, a gente teve, desses 40 e poucos El Niños, uns 20% mais ou menos. Tá? O que uns 40, uns 8 a 10 El Niños. E o mais forte dele, por exemplo, foi 2015, que ele foi bem forte mesmo. E aí, como a gente trabalha na climatologia com números, que a gente registra todas as temperaturas, a umidade relativa do ar, quantidade de chuva, e a gente procura dentro desses parâmetros assim, algum número que seja bem fora do padrão. E não tem nada fora do padrão. Inclusive esse também, né, que assim está previsto, lembrando, tá, assim, está previsto. Não é 100% certeza, mas ele vai acontecer.
Sim.
Agora a intensidade é que fica assim variável. Mas eu imagino que a gente já esteja, a gente aqui em Vitória da Conquista, estejamos preparados para o El Niño, assim como a gente sempre teve lá no passado. Então, basicamente, não tem muita preocupação assim, por parte do poder público, né? Muita preocupação. Lembre-se, o El Niño ele vai afetar todo mundo e aqui também vai chegar. Por exemplo, distribuição de água aqui, a gente sempre teve problema, mesmo sem El Niño, então vai ficar mais crítico.
Sim.
Mas é uma coisa esperada, então tipo assim, o poder público sabe que vai acontecer, e a gente que trabalha com climatologia sempre dá uns alertas, assim, uns spoilers do
Sim.
que pode acontecer, e às vezes eles seguem, né, esses nossos avisos, às vezes não.
Então, só para a gente fazer um resumo aqui para o nosso público, né, para os nossos ouvintes. É, vai ser, sim, um El Niño forte, intenso, porém nada sobrenatural, nada maior do que o que já aconteceu, por exemplo, como o senhor falou, em 2015, que foi um dos mais fortes. Correto?
Isso.
Pronto. Então, fica essa palavra aí de tranquilidade, mas também fica uma palavra de alerta, né, aos setores públicos que já tem, como o senhor falou aí, né, esse spoiler dos climatologistas, né, para que se preparem, né? Por exemplo, a gente teve muitas enchentes esse ano, como a do Rio Grande do Sul, né, que chocou o país. Isso serve para que essas cidades, inclusive aqui Conquista, a gente teve, né, muita enchente também, inclusive, né, com uma morte. Essas cidades precisam se atentar, né, para o que os climatologistas estão dizendo, para que se preparem, né, previamente para esses fenômenos, para esses momentos, né, professor?
Isso. Um dos efeitos do El Niño é a distribuição irregular das chuvas. Aí, normalmente, na região sul, ela tende a chover mais do que região nordeste. Uhum. Agora, sobre enchente, eu às vezes falo para os meus alunos, quando eu estou dando aula sobre hidrografia, que, tipo assim, quanto mais perto do mar, quanto mais baixo esse lugar, do ponto de vista da altitude, então mais água. Nós estamos a 1.000 metros de altitude, então a quantidade de rios daqui, por exemplo, é bem inferior a quantidade de rios da região litorânea. Aí, caso aqui tenha uma chuva intensa, a gente não vai ter problema relacionado a alagamento. Agora, a ocupação desordenada, né, aí pronto, é um fator humano, que não está diretamente relacionado à natureza, mas essas habitações irregulares na beira de rios, de encostas, etc., que a gente chama de áreas de fragilidade ambiental. Então, é passível de acontecer, sim. E isso quando tem chuva de grande intensidade. Uhum. Outra coisa, 2021, a gente teve um mês, se bem que foi a Laninha, 2021, foi 441 milímetros, por exemplo, no mês de dezembro. E foi a maior quantidade de chuva que teve em toda a história de Vitória da Conquista, mas foi Laninha. Entendi. E não El Niño. El Niño é o contrário aqui. Os rios, ele fica com baixíssima capacidade de retenção de água e também tem pouca água nesse período. Mas, assim, sempre é bom lembrar que nós, humanos, temos a nossa parcela de responsabilidade no uso inadequado do solo. E esse uso inadequado acaba comprometendo a segurança e também outros aspectos relacionados aos efeitos do El Niño.
Esse uso inadequado do solo também se reflete na questão da preservação ambiental, né? Existe relação entre a preservação ambiental e a intensidade desses fenômenos climáticos, professor?
Sim, claro. Normalmente, quando os lugares eles seguem uma linha de proteção ambiental, no questão, por exemplo, a desmatamento, a habitações inadequadas, né, perto da beira dos rios, como a gente fala, que são as áreas frágeis. E também questão do lixo, lixo na rua, lixo nas regiões, tipo assim, inadequadas, acaba provocando um certo desarranjo, né, do ponto de vista ambiental, que envolve a saúde da população, que quando chove a água acaba entupindo os esgotos, e aí tem a parte de contaminação que vai afetar a produção de doença, proliferação de doenças, e aí tem tudo a ver, sim. A gente tem que tratar bem o chão que nós estamos habitando, e ele vai responder de forma assim positiva para a gente.
Sim, de acordo, né? Como ele é tratado, ele vai devolver. Professor, mudando de assunto, a gente não pode deixar o senhor passar aqui pelo Fala Conquista sem perguntar um pouquinho do nosso outono, né? A gente já vem registrando aqui baixas temperaturas nesse finalzinho de outono, na verdade, sem falar do inverno, né, na verdade. E o final de outono já está mostrando que o inverno vai vir com tudo, né? Isso. Esse frio intenso já era esperado para esse período agora, antes do início do inverno?
Normalmente as estações demoram 90, 91 dias. E esse outono 2026, nós já percorremos 70%. Então, falta só 30%.